Bem-vindos ao episódio 63 do Escuta Essa Review Podcast, a sua dose semanal de músicas e novidades. E hoje último episódio do ano do Escuta Essa Review. Depois dessa a gente só volta em 2018. Porém, o episódio de hoje já é uma perspectiva do que vai sair em 2018, do que a gente acha que vão, como as bandas vão soar, o que a gente espera delas em 2018. Então fica aí que tá bem legal, e eu sou o Lucas Scalisa falando diretamente do lado escuro da lua.
E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Cher, estou falando também de um lugar escuro, mas é do meu quarto. Vamos que vamos já, apesar de ainda em 2017, vamos falar do ano que está por vir.
Fala pessoal, Gabriel Sacramento aqui falando direto da Bahia.
E aí moçada, aqui é Eder Albergoni, tô com carregamento de plutônio, capacitor de fluxo, porque a gente vai dar um pulinho ali no futuro.
É isso aí.
Boa.
É isso aí. E em muitos casos o futuro já chegou, porque muitos discos que vão sair em 2018, nós já temos algumas informações agora, ou já temos até algumas músicas, né, que vão estar no produto final ano que vem. E a gente vai começar a comentar um pouquinho sobre cada um desses artistas que a gente separou, né? Não são todos, foram aqueles que a gente conseguiu encontrar, que correspondem mais ou menos ao que está no nosso radar no momento, o que está nos nossos gostos. Muito artista, principalmente nacional, é difícil ter informação, porque não tem tanta mídia como tem os internacionais para cobrir eles, né? Mas a gente vai tentar falar de tudo um pouquinho, tá? Tudo que a gente conseguir falar e que possa interessar você também. Mas antes, recadinhos. Então, escutaessareview.com, a casa do Escuta Essa, onde tem podcasts ali naquele grande espaço de banners ali já na página principal, e também todas as resenhas. E nós não temos férias, está saindo resenha, inclusive agora nessa semana que vai anteceder o Natal. Então já saíram duas resenhas do Éder na segunda-feira mesmo. Tem uma minha que saiu na terça-feira sobre uma banda sueca bem legal chamada Diablo Swing Orchestra. Dá uma conferida lá, se você gostou de Igor, principalmente, né, que entrou no nosso Melhores do Ano, confere lá, é uma parada menos esquizofrênica, mas bastante misturado também, é bem legal. O Gabriel Sacramento colocou a resenha do Eminem, a gente não vai conseguir fazer, acho, um podcast sobre o Eminem, embora merecia, mas a resenha do Gabriel para o Eminem Revival tá bem legal, acho que reflete bastante a nossa opinião, pelo menos a minha reflete. Também, sobre o disco do Eminem, tá bem massa, acho que o Eminem é o último grande lançamento do ano, depois do U2 em dezembro, né? Então tá lá, então você confere. E tem muita coisa saindo, e eu tô preparando aí até um black metal pra ver se eu consigo publicar entre o dia 23 e 24, vamos ver o que acontece. Eita. Mas até o Natal, um black metal bom, lá da Noruega. Mas vai estar saindo coisa até o Natal, então fica por aí, não desiste da gente. Fora isso, né? Curte a gente no Facebook, que é facebook.com/escutaessareview. Fique sabendo tudo que sai em termos de resenha e de podcasts lá. Talvez seja mais fácil para você. Tem também o Instagram, instagram.com/escutaessareview. E as playlists no Spotify. É só procurar por Escuta Essa Review, tudo junto no Spotify. Tem a playlist bacaníssima dos melhores álbuns do ano, que tem as 22 músicas dos 22 melhores álbuns, que é do podcast passado, o 62, e mais umas 18 músicas que entraram, que a gente escolheu de outros artistas que não estão dentro daqueles álbuns, dos melhores álbuns, mas são boas músicas do ano que a gente resolveu mostrar pra você também. Quem sabe ali tem coisas que você gosta, vai procurar também. Então tá uma playlist bem bacana. E outra coisa legal é que o nosso podcast 62, né, foi o episódio Melhores Álbuns do Ano, ficou em oitavo lugar na semana do Hear This, que é onde a gente coloca o podcast pra você fazer download. Tem o Mixcloud, que é pra ouvir no site, e tem o Hear This. O Gabo lá viu lá que recebemos o e-mail, né, da oitava colocação.
Som de palmas.
Foi
de palmas.
E foi muito legal, muito bom aí, ó. Oitavo lugar aí entre tantos podcasts que são colocados no Hear This. A gente ficou em oitavo lugar. E olha que o podcast foi publicado numa quinta-feira, hein? Então foi uma boa recepção, imagino.
Merecemos palmas.
Merecemos fogos de artifício.
Tum, 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 tum.
Então é isso aí. Então, muito obrigado a todo mundo que viu os melhores, ouviu o podcast, ou baixou o podcast, né, dos melhores álbuns do ano. Espero que tenham gostado. E se vocês não gostaram, comentem lá por que não gostaram, o que vocês acharam que faltou e etc. E é isso. Gostariam de falar alguma coisa?
Faltou o nosso colega Boca falar porque que ele não concordou com a lista, né?
Eu sei que ele tem problema com um álbum da lista, eu sei que ele tem problema.
Scalene.
Ah, é. Aí do resto eu não tenho certeza, mas o Scalene é certeza.
Um de nós aqui também tem. Então tá tranquilo.
Pois é.
Muito bem. Um de nós tem.
Eu coloquei logo pra esse, meu, você me atreta.
É, então. Eu tava pensando essa semana, né, abrindo um parênteses bem rápido, da gente no próximo Melhores do Ano. A gente fazer tipo um inimigo secreto, assim, e daí da lista a gente subtrai sempre um dos que a gente. Dos cinco que a gente escolheu, subtrai um.
Sim.
Tipo assim, meu, eu não quero, sei lá, não quero Scalene e acabou, sabe?
Sei, aí não vale Scalene, arranja outro, tá? É, a gente pode tentar.
Divertido.
Ô Bruno, legal, guarda.
Vai dar.
Ô Bruno, guarda essa ideia aí que a gente vai. A gente pode usar ano que vem. Guarda a ideia aí, na hora de chegar o momento você
lembra.
Você lembra a ideia. Bom, vamos lá então, vamos pro futuro?
Futuro.
Vamos pro futuro. Então, eu gostaria de começar indo pro futuro, já colocando pelo menos o Éder e o Gabriel no fogo, porque tô decidindo aqui que vamos começar falando de Camila Cabello e vai tocar a nova música dela agora, Never Be the Same. Escuta essa. Chemicals all in my veins, feeling all the highs, feel all the pain. Let go of the wheel, it's the bullet lane. Now I'm seeing red, not thinking straight. Blurring all the lines, you intoxicate me. Just like nicotine, heroin, morphine. Suddenly I'm a fiend and you're all I need, all I need. Yeah, yeah, all I need is you. Já vai abrir com Camila Cabello, que eu sei que vocês dois ouvem aí.
Tô aí, né?
Eu gosto muito. Eu tô
abrindo com ela justamente porque ela é uma das mais conhecidas, assim, que vai lançar o primeiro disco, tá super esperado, né? Tal. A Havana é um sucesso já, enfim.
Sim, sim.
Mas vamos lá então, ó. Acabamos de ouvir aí, ó, Never Be the Same, que é a última, o quarto single da Camila Cabello. E o disco dela sai daqui a pouco, sai daqui menos de um mês, é 12 de janeiro, sai o disco dela, chamado
de janeiro.
Camilo, 12 de janeiro. Então tá aí já, provavelmente vai vazar antes, e você vai ver a resenha antes aqui no Escuta Essa também. E aqui o Éder e o Gabriel, eu sei que escutam já a Camila Cabello, eu gostaria que vocês falassem quem é Camila Cabello, caso tenha alguém que não conheça, e o que é que vocês esperam dela em 2018.
Eu sei que é a mina do Fifth Harmony, né? Mas eu não sei.
Ah, isso aí. Vai ser um bom começo. É um tipo de Harry Styles de saia.
Menos potencial, né?
Não, eu acho que ela tem um potencial tão, tão grande quanto.
A treta, a treta.
É, treta. Veremos, veremos.
Apresente seus argumentos, Gabriel.
Assim, é, eu acho que assim, todo ano a gente precisa ter uma tonelada de artistas pop e, fazendo discos tipo, genéricos e tal. Eu acho que ela vai ser esse nome esse ano que vem. Embora tinha tudo pra ser algo diferente, mas acho que vai esbarrar no comum.
Agora a sua réplica, Eder.
Eu acho que pode acabar acontecendo de virar um álbum genérico. Mas eu acho que ela se cercou e se cuidou em fazer algo diferente mesmo. Ter atrasado o lançamento pro ano que vem, mudar o nome do disco, mudar a capa, mudar a direção artística. Ela fez de tudo para se distanciar do Fifth Harmony, assim, entendeu? Eu acho que esse é um bom indicativo para entender que ela tá fazendo diferente do que ela fez no grupo e ela tá fazendo diferente, inclusive, do que ela já fez em todos os singles que ela lançou. Ela descartou os singles, os primeiros singles que ela lançou, ela já descartou e aí mudou essa direção do disco. Eu boto uma fé, eu tenho gostado muito, né? Never Be The Same e a Real Friend são... Gosto muito das duas, assim, eu tenho botado uma fé bem grande.
É, só pra deixar claro pra quem tá ouvindo, além de Never Be The Same, Real Friends e Real Friends, né, que foi o que o Eder acabou de falar, tem ainda Crying The Club, que foi a primeira que ela liberou, tem Crown...
Essas ela já descartou.
Não vai mais entrar?
Essas não.
Crying The Club, não?
Não. Tá. Nem a... I have questions, também não vai.
Ok, bom, ainda tem Crown, que também não entra, mas tem pra você escutar, que é do filme Bright, aquele filme com Will Smith pra Netflix. E tem Havana, que é o principal música dela. Só pra vocês terem uma ideia, tem 457 milhões de play só no Spotify. 457 milhões, é muita coisa. Então tá aí, vamos esperar sair Camila, 12 de janeiro, e aí vamos ter um embate aí entre Eder e Gabriel Sacramento. Pode ser uma decepção, pode ser que eles continuem discordando, ou pode ser que o Gabriel fale, nossa, realmente, né, te surpreendeu. Vamos ver o que acontece.
Vamos ver. O Harry Styles 2018.
Então, pode ser. Até seria legal.
Tem também... Tem os dois discos dos dois caras do One Direction que não lançaram ainda, né? Tipo, Liam Payne e o Luiz Tomlinson. Que, duas incógnitas, né? Já que o Harry Styles fez um disco legal e o Niall Horan também fez um disco que eu gostei. Então, fica aí, né? Talvez seja bom, né?
O Luiz Tomlinson, eu sempre achei ele que ele tinha potencial, cara. Até mais do que o Harry Styles quando tava no One Direction. Agora, sozinho, eu também tô que nem você. Eu acho uma incógnita. Eu não sei o que esperar desse cara.
O Liam Payne tem umas músicas já e é bem padrão, mas é aquela coisa, né? Vamos ver, né?
Vamos ver, vamos ver se o Luiz consegue, né, se superar nessa aí, vamos ver. Bom, seguindo então aqui, eu queria falar da banda Therion, que é uma banda lá da Suécia, que vai lançar disco em 2 de fevereiro. É uma banda que o último disco foi baseado no livro As Flores do Mal, do Baudelaire. E é uma banda de rock opera, assim, né, de uma coisa, um metal... É bem básico o metal deles, mas é bastante sinfônico. E o legal é que quem escreve as letras para eles é um cara chamado Thomas Carlson, que é um ocultista que tem uma igreja própria lá na Suécia, que é o Dragon Rouge. É uma igreja assim, daquelas... Você tem como ir mais para baixo na humanidade, eles vão, sabe? Então é interessante, assim. E as músicas são muito, muito engraçadas, muito, muito legais, assim, de escutar. É uma banda que eu escuto há muito tempo. E o próximo disco deles sai em 2 de fevereiro, chama The Beloved Antichrist, que é baseado num conto do anticristo, do Vladimir Solovyovs. E vai ter 3 horas e meia de música... E 29 vocalistas.
Nossa. Agora eu entendi. Né? Agora eu entendi porque você colocou como expectativa.
Então, tá vendo só? E cara, eles estão já preparando assim uma performance toda teatral, em estilo de rock ópera mesmo, pra sair e tocar em alguns lugares da Europa e tal, né? Enfim, é uma banda que eu acho interessante. Por acaso, eu estou lendo no momento um livro desse Thomas Carlson. Ele não toca, ele só faz as letras para a banda. E eu comecei a ler depois é que eu fui ver que os caras iam lançar música, né? E vamos ver se esse novo disco também vai ter letra desse Thomas Carlson ou se tem outras coisas. Mas fica aí um projeto de metal bastante... nossa, superou o Dream Theater aí em questão de grandeza, né? É. Grande eloquência. Vamos ver o que acontece.
Se for naquela pegada de Avantage assim, é bem legal.
Então, não é tanto Avantage, mas talvez esse seja. Vamos ver, vamos esperar pra ver.
Ah, garantiu.
Eu tô dizendo exatamente por causa dos 20 mil vocalistas que vai ter aí.
Não, sim,
era
sim.
Bem assim.
Pois é.
É a garantia que em 2018 continuará tendo bandas suecas, norueguesas, finlandesas.
É. Ah, a porra toda, né? Não tenha dúvida.
Islândia. Deixaremos de cobrir a Europa ali.
Sim, sim.
É o Lucas e os ocultismos nórdicos dele, né?
Pois é, cara. Pois
as ligações dele com esse pessoal é algo louvável.
É.
Muito obrigado. Muito obrigado pelo reconhecimento.
Especialista em música nórdica. No Brasil.
Muito bem. Querem falar de mais algum aí?
Eu quero falar de um disco que eu tô ansioso e com uma expectativa tão alta quanto o Lucas tá para esse disco de 29 vocalistas, que é o disco póstumo do Jimi Hendrix, cara. Um disco póstumo do Jimi Hendrix, exatamente. E, tipo, eu não sei o que esperar, assim, de um disco do Jimi Hendrix em 2018. Não sei como é que vai ser, o que vão fazer, enfim. Vou ouvir do zero, assim, tentar entender e espero que eu goste, né? Espero que não manche o nome do cara.
Mas, ô Gabo, como é que pegaram esse material, assim? Como é que foi?
É, eu ainda não vi muitas informações sobre isso. Ainda.
É. Estranho, né? Porque tanto tempo depois e então, só bem, agora conseguiram reunir, assim, né?
Na será verdade...
Será que é uma coisa de família, assim?
Então, na verdade, Bruno, você pegar a discografia do Jimi Hendrix, a maior parte dos álbuns dele são póstumos. Você tem um que foi feito ao vivo, que é o Band of Gypsies. Você tem aqueles três muito conhecidos, que é o Are You Experienced, Axis, Bold as Love e Electric Ladyland. Esses três são os clássicos que ele gravou em vida. Aí tem pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem uns 10, cara, 10, 11, que são póstumos, sabe? Tem bastante coisa póstuma.
Coisa nova, assim, mas mesmo assim ainda deixa um pouco de coisa.
Eu fico imaginando, assim, como é que reúne, depois de tanto tempo, esse material, né?
Sim.
Mais nesse sentido. Mas vamos ver. De repente, né, por ser um artista tão importante, assim, né, de repente pode ter alguma coisa genial ali no meio.
Sim.
Que tava escondida, né? Sempre tem... O do Michael Jackson, quando ele lançou também, né? Quando lançaram, tinha uma ou duas músicas ali muito boas, né? Então sempre tem alguma coisa que tá o lampejo do gênio tá ali guardado. De fato.
Eu fico sempre com o pé atrás, assim, porque a tendência é ser um disco de produtor, né? Produtor ir lá e exatamente. Mexer e mostrar que sabe tudo e.
É
vamos
isso
aproveitar
que...
as novas tecnologias, né? E vamos usar aí.
Vamos cooperar com o gênio também.
Então.
É complicado, tá? É isso que eu tô ansioso, né? Porque eu não sei como que vão fazer exatamente, como vão fazer. Muita gente criticou o último Michael Jackson porque tinha muita interferência e tal. Enfim. É isso.
Em 2016 saiu aquele de Sabotagem, né? Que pegaram as últimas gravações dele, bem rústicas assim, e completaram as faixas. E ficou muito bom. Daniel Ganjaman tava à frente do projeto, uma das pessoas, e ficou muito bom. Vamos ver o que acontece com isso, né? Vamos ver como é que é, até onde vai, né? A essência do cara, até onde ela tá mantida ali.
Tem um exemplo bem legal na música brasileira, que é um disco do Sérgio Sampaio, que foi gravado quase no fim da vida dele, e tá muito ruim, assim, muito chiado, né? E o Zé Cabaleiro pegou, né, a maioria das faixas e reproduziu, digamos. É claro, você sente um pouco do Zeca ali, aqui e ali e tal, mas imagino que o Sérgio Sampaio deva ter ficado contente com o resultado. Isso se chama Cruel.
Muito bem, muito bom.
É, só algumas informações aqui desse disco do Hendrix. Vai ser produzido pela irmã dele e vão ser músicas que ele gravou entre 68 e 70. Então, a melhor fase do cara. Tava inspiradíssimo ali. Então, é, promete.
Vambora então, vamos esperar pra ver.
Vamos fazer as pazes com o Gabriel?
Pode.
É porque esse ano, ano que vem, vai ser lançado também. E juntando o seu assunto com e fazendo as pazes com o Gabriel, vai ser lançado a ópera rock dos Titãs.
É, verdade, é. Verdade.
E eu sei que ele gosta muito dos Titãs e ele também deve estar muito ansioso pelo disco. Você sabe o nome do disco, Gabriel? Você tem algumas informações? Você tem mais informações assim?
Pera aí que eu vou ver se eu encontro aqui na.
Porque eu só lembrei agora dele.
É, eu também tinha esquecido. Nem tinha anotado aqui. Eu só vi eles falando disso no Rock in Rio mesmo. Eu não vi nenhuma notícia.
Então, é uma ópera rock, né? Que não tem nome ainda, pelo jeito. Mas assim, a turnê vai se chamar Uma Noite no Teatro.
É, teatro.
E vai ser um.
Ok.
O nome é nível sacos plásticos, né?
E pois é, foi influenciado pelo Quadrofenia do The Who. Sim. E pelo American Idiot do Green. Sim. Day.
Isso do Quadrofenia eu sabia. Mas é isso aí, né? Vamos ver, né? Porque, tipo, a formação tá muito boa, é um dos melhores em anos, assim. E entrosamento e tal, mas eu não sei como eles vão sair como ópera rock. No entanto, as músicas que eles apresentaram no Rock in Rio, assim, eu gostei. Eu achei que tem essa veia teatral, assim, e soou legal, assim.
Vai ter isso, mais... eu gostei bastante das músicas que eles apresentaram no Rock in Rio.
Vai ter mais de 30 músicas, então se preparem.
Vou ter que vencer minha falta de vontade de ouvir discos.
É, mas aí eu acho que tem acho que vai ser muita coisa mais curtinha, curtinho, né? Vinheta.
Curtinho. Sim, curtinho.
Músicas mais curtinhas, de vinhetas, assim.
Já que estávamos falando do Hendrix, seguindo em frente aqui, tem outro guitarrista que vai lançar já logo no começo do ano, em fevereiro, se eu não me engano.
Fevereiro.
Jack White. Jack White é um dos meus guitarristas preferidos, um dos meus artistas que mais me influenciam faz um tempo já, desde o White Stripes, a fase final ali do White Stripes. E, cara, tô muito ansioso, eu não faço ideia do que esperar, até porque ele lançou um preview no YouTube e no Spotify de 4 minutos, chamado Servings and Portions from My Boarding House in Rich. E não dá pra saber se o nome do disco é Boarding House in Rich.
É,
né?
Eu acho que é.
Pode ser, então não tem nada confirmado.
Eu vi uma notícia em algum site que o nome era isso mesmo.
Pode ser. Então, estamos esperando aí mais informações. Não saiu nenhuma música, só pedaços de músicas. E já deu pra ver assim, que à mesma medida que tem uma guitarra e tem uma voz muito Jack White ali, tem muitas coisas que ele não usou ainda, que ele não mostrou na musicalidade dele. E ele já tinha dado uma entrevista num perfil muito legal que saiu no meio do ano de 2017. E ele falava assim que ele estava tentando compor como Michael Jackson. Então, em vez de ele ir pro estúdio, ficar compondo pedaço de canção, vamos fazer um riff, depois eu faço o refrão, aí depois faz a letra, ou as duas coisas juntas, ele se sentava e tentava imaginar a música como um todo para depois ir para a parte de escrever e tocar. Então, ele tentava imaginar a composição, né, como um objeto completo. E vamos ver o que saiu disso, porque esse entrecortado de 4 minutos que ele mostrou é muito louco, cara. É muito louco de verdade.
Assim. Não dá pra tirar muita coisa ali, não.
É, cara. Né, a gente vai colocar um pedacinho pra vocês ouvirem aqui, mas é maluquice o negócio.
Yeah.
dog on a hill.
Se bem que ser maluco é meio que a cara dele mesmo.
E é ótimo que ele seja maluco assim, porque ele sempre propõe umas coisas muito diferentes dentro daquele estilo guitarrista de blues, sabe? Mas com
exatamente,
uma pegada rock,
ele consegue
variar
bem. De... É, muito bom. Eu sou, também sou fã do Jack White, assim. Não só do White Stripes ou de um outro projeto, mas pra mim tudo que ele fez é assim, sensacional. Até o fato dele produzir e mixar os próprios discos, ter esse controle todo do que ele faz, isso é muito bom. Tem o álbum novo também do James Bay, que eu tô muito ansioso, o cara tá gravando, já postou foto gravando no final desse ano, e tá gravando com Paul Epworth, aquele cara da Adele e tal, e cara, James Bay é sensacional, assim, o primeiro disco dele é muito bom, então a expectativa tá altíssima, assim, que ele faça algo bom. A expectativa é o seguinte, que ele, tô várias direções, então... Naturalmente, a expectativa é que ele tente uma coisa mais definida, mais fechada em um estilo só, ou folk, ou rock, sei lá, talvez. Ou também ele pode tentar tudo de... também, enfim, contanto que ele faça bem.
Uma banda que vai lançar álbum, acredito eu, que até março, pelo menos é o que tá previsto, né? É o Vampire Weekend.
Sim.
É, o disco vai chamar Mitsubishi Machiato. Sei lá o que quer dizer isso.
Machado é um café, né?
É, então.
Um café.
Vamos ver o que vai rolar
dessa
mistura. O Modern Vampires of the City, acho que é 2013, é um disco bem legal, eu achei um disco bem válido ali deles, né? É, várias músicas bonitinhas e tal. Aí a dúvida que eu fico é se eles vão continuar nessa pegada... nesse indie pop mais fofo e tal, ou se eles vão procurar alguma coisa mais sombria. É, eu acho que eles têm qualidade para isso, né, de repente dar uma mudada ali na sonoridade, mas é o caso de aguardar para ver o que vem daí.
Eu acho os discos do primeiros, eu não acho muito assim, eu não usaria a palavra fofo para descrever, não, acho bem maluco assim.
Não, é maluco.
Eu acho que se fosse nessa direção, assim, a maluca está organizada, assim, né?
É.
Quem tá gravando o disco novo dessa turminha, assim, é o Arctic Monkeys, né?
Isso.
É,
esperado.
Isso. Aliás, não só o Arctic Monkeys, tem o Martin Monkeys, o Franz Ferdinand e o Interpol, três bandas indie aí enormes.
O Franz Ferdinand, Always Ascending, né, vai chamar o...
Isso, Always Ascending.
E vai ser lançado logo também no começo do ano. Eu tô louco, doido pra falar mal dele.
Eu também.
Isso aí não.
Gosto deles, eu gosto do último álbum, acho que vai ser legal. Eles continuam com aquela veia meio dançante, isso é legal.
Ó, eu vou falar que o último álbum do Franz Ferdinand é uma das maiores decepções que eu tive e com bandas assim,
não
na
é?
Minha vida.
Não é?
É muito ruim mesmo. O terceiro disco deles, que tem aquela música Ulysses, que começa com Ulysses, eu acho excelente. Eu escutei aquele disco muito, o show em São Paulo foi sensacional. Agora, o disco que veio depois, eles fizeram um grande disco, foda pra caralho, um grande show, legal pra caramba. E depois o próximo disco foi, meu Deus, tinha duas músicas que prestavam e o resto era, nossa cara, o que eles estão fazendo? E agora tem Always Ascending, que já tem a música Always Ascending, ela já tá entre nós. Assim, eu não quero julgar o disco por essa música, mas nada demais também.
É culpa da Capricho.
Talk to me. Come on, talk to me. Talk to me. Interpol, vocês gostaram das últimas coisas deles?
O Interpol, eu acho o seguinte, cara, ele começou bem, ele mudou, e esse último disco melhorou. Mas ainda assim, não é um grande Interpol, mas melhorou. É,
voltaram aos trilhos,
né? Isso, então. Não totalmente como eles eram, como a galera gosta, mas é um bom disco, o El Pintor, né? El Painter.
É.
É o Painter, é o Pintor, sei lá.
É, mas assim, foi bom.
Agora, tem uma coisa, eles estão fazendo esse disco novo, o Interpol, desde o início de 2017. Vai lançar agora em 2018, aí deve ser no primeiro trimestre, vai. E eles já falaram que vão fazer uma turnê de aniversário do Turn On The Bright Lights pra tocar o disco, que é o primeiro disco deles, na íntegra, do começo ao fim, na íntegra, na íntegra, na íntegra. E é o disco mais amado dos caras, e é bom mesmo, é bom
e
pra caramba.
Então, cara, da geração assim, mais Rock 2000, é sensacional mesmo.
É ótimo, cara. Eu até acho esse disco mais legal que o do Strokes. Bem mais legal.
Isso já não sei, né?
Qual, acho o primeiro
ou o segundo? Esquisito ou...
Não, o primeiro. Entre os dois primeiros, eu acho Turn On The Bright Lights mais legal que o Esquisito. É legal também, mas esse eu achei muito mais legal.
É, porque pra mim, é o melhor dos Strokes.
Isso é o motivo da piada, né? Que dizem que o Interpol é a coisa mais Strokes que existe, né?
dizem que o Interpol imita os Strokes, ou os Strokes imitam o Interpol, ninguém sabe.
Também. Bom, os dois mudaram de estilo ao longo do tempo, né? Mas enfim, vamos ver o que vem por aí. O Arctic Monkeys, que é a maior banda dessas três que a gente tá falando, né? Ela é a maior banda, a mais querida, e a NME, né, que é a New Musical Express, revista inglesa, ama Arctic Monkeys, ama.
Ama. De coração.
É, e eu não sei o que eles vão fazer, porque eles fizeram três discos de rock adolescente bem assim, rápidos, e aí fizeram dois expandindo bastante a área de atuação da banda, e eu não faço ideia do que é que eles vão aparecer agora com esse sexto disco.
Do Alex Turner, que a gente não sabe se vai, enfim, cair uma gota aqui no Arctic Monkeys.
Qual projeto você fala? Aquele que é o
Indubo, Last Shadow Puppets com Miles Kane.
Não. Aquele disco, ele já tem dois discos com aquele cara e não caiu gota nenhuma. Na verdade caiu, né? Porque ele ficou mais
pop. São discos bons e só, né?
Mas assim, o Arctic Monkeys ficou mais pop, de qualquer forma.
É, ficou.
Mas ficou o melhor compositor também, muito melhor.
Mas eu não espero assim um disco volta ao passado e tal. Eu espero nessa direção mesmo. Agora eu espero que eles façam algo legal, assim.
Sim, também. Estaremos aí com um podcast pra comentar Arctic Monkeys de qualquer forma.
Deve ter que comentar. Tem também My Morning Jacket, do Jim James. Que inclusive o Bruno resenhou o último disco.
Eu ia falar mesmo também.
E o Jim James lançou até um disco novo recentemente, inclusive. Disco de covers. E altas expectativas também, né?
Então, você acha que eles vão continuar meio psicodélico como The Waterfall ou vão partir pra outra pegada?
Eles têm que continuar. Jim James fazendo outra coisa que não seja psicodélica é estranho.
Se o The Waterfall é muito psicodélico, assim, ficou um álbum muito bonito, né? Muito bem feito.
Psicodelia é muito bonito mesmo.
É, eu acho que vale a pena continuar apostando aí nessa sonoridade, que um folk psicodélico é muito bem-vindo.
Sim.
Outra banda aí que poderia encaixar nesse bloco também é o The 1975, né? Ou The 1975, que é uma banda bem jovem, de artistas bem novos mesmo, assim, na Inglaterra. O primeiro disco deles eu odiei, eu fui ouvir o segundo pra fazer resenha achando que eu ia odiar, e eu amei. E o disco chama I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It. Tudo isso é o nome do disco. E vai ter músicas como Jesus Christ, 2005, God Bless America, It's Not Living, If It's Not With You, e I Always Wanna Die Sometimes. Então vamos esperar para ver o que é que eles vão fazer nesse disco novo, Music for Cars, e se vão se reinventar mais uma vez, ou se vai seguir a linha de um pop rock bem gostoso, como foi o de 2016.
Por isso eu tô ansioso também, tô esperando que seja bom.
Boa.
Outra banda que pode ir nessa vertente aí, nessa onda, também é uma banda bem jovem, chama Pale Waves, eles são de Manchester, é um quarteto. Faz um indie pop, assim, um dream pop. É tipo como se a Carly Rae Jepsen ou a Rebecca Black elas pagassem pau pro Ian Curtis e pro Robert Smith e ficassem legal, empolgadinhas com o Sing Street, saca? Pode crer. E aí quisessem sair fazendo música, assim. Bom. Então, eles lançaram um EP e provavelmente lançam um disco ano que vem. É tipo uma aposta, assim, eu gosto muito.
Outra pessoa que vai lançar disco também, aí eu não sei se você quer comentar alguma coisa, o que você espera, Éder, mas eu não sei o que esperar, é a Celine Dion. Vai lançar disco também novo em 2018. Você ouve ela, Éder? Ou eu falei besteira?
Ouço, não, eu ouço, ouço. Então, eu gosto. Mas eu acho que...
Mais do mesmo?
É. Bom, em termos, assim, em termos. Sei lá, Shania Twain esse ano lançou um disco bem legal. Muito acima da expectativa. Cara, vai que...
ainda.
Vai que acontece da Celine Dion fazer a mesma coisa. E... Mas aí já... E aquela coisa do ex-jogador em atividade, assim, sabe?
Uhum.
Ela tá só ali pra continuar fazendo os shows dela, a temporada dela lá em Las Vegas. Funciona pra isso.
Pode crer, manter a engrenagem rodando, beleza.
É.
Outro cara que vai lançar também em 2018, aí o Bruno pode curtir bastante, e que vai vir pro Brasil em abril, Flying Lotus. Fly Low.
Legal.
Então, ele já saiu uma música nova, que é o Post-Requisite. Não se sabe se ela vai estar nesse disco novo. Ele também fez um filme chamado Cuso esse ano. Eu não vi ainda, mas quero ver. Mas vamos ver que loucura é que vem, né? A última loucura dele foi misturar hip hop, rap, música eletrônica e jazz.
Ótimo disco. 2014, eu acho que foi, né? 2014, o último.
Isso. You're Dead.
É aquele cara que ele anda com Kendrick Lamar, anda com Thundercat. Anda com o Kamasi Washington. Então é um cara. Essa galera aí não tem disco ruim com eles, não. Pode dar play, que com certeza vai ser um bom play. Você vai ficar muito feliz ouvindo The Flying Lotus.
Boa.
Ô Lucas,
eu
tava falando de divas do pop, né? O Éder também e tal. É uma diva do prog, aí já é zoeira já. A diva do prog, Neil Morse, Neil God Morse.
Olha lá. O divo.
Que zoeira.
Viu?
Que heresia, né, meu amigo?
Pois é. Não, o Neil Morse, né? Vai, pode mandar ver.
É, o Neil Morse vai lançar um álbum agora no começo do ano. Chamado Life and Times.
Hã? Uma coisa é fato, vai ter o Mike Portnoy.
Então, não sei. Porque o que acontece é o seguinte. Provavelmente tem assim, mas... Esse novo disco, o Neil Morse está assinando apenas Neil Morse. Não mais The Neil Morse Band. Eu não sei se isso quer dizer alguma coisa. Se vai mudar algo na sonoridade dele ou vai continuar na mesma pegada. É claro que acompanha Neil Morse há menos tempo... acha que o cara só fez progressivo cristão, digamos, né, na carreira dele. Mas, né, antes da conversão ele era, tipo, vocalista do Spoxbird, né, que é uma banda importante de pop ou rock progressivo, né, pop rock progressivo. E ainda enquanto ele tava na banda, ele gravou alguns álbuns bem pop mesmo, né, bem pop estilo Bon Jovi, assim, guitarreiro e tal. Então, se ele for seguir o que ele tá fazendo ultimamente, vai ser na parte do progressivo cristão. Mas se ele retornar ali pros anos 2000, 2002, ele pode, de repente, trazer alguma coisa de pop. Era quando ele lançava como Neil Morse mesmo.
Teve um álbum que ele lançou recentemente como Neil Morse, que era mais com violão e tal, e era cristão também. E era só Neil Morse, mas era mais leve. Então acho que ele usa Neil Morse pra diferenciar da banda progressiva mesmo. Vamos ver.
Aí eu não sei se o Mike Portnoy vai entrar.
Seguindo aí na parte do progressivo, tem uma super banda de progressivo que chama Legend of the Seagull Man, né? Tipo, a lenda dos homens gaivota. que é um super grupo formado por membros do Mastodon, no caso seria o Brent Hinds, que é o guitarrista, o Danny Carey, do Tool, o Dimitri Coates, do Off, e o diretor Jimmy Hayward. Vai sair em 9 de fevereiro, já tem música dele pra gente ouvir, do Legend of the Seagullmen, e promete ser assim um não é um projeto de rock exatamente progressivo, nem tão pesado, mas pela primeira faixa que já liberaram, tá bem interessante. Acho que vai ser legal ver essa galera toda junta fazendo um som novo aí.
Vai ter álbum do Tu também, né?
Esse eu ia falar também, cara. O Tu tá devendo um álbum há anos. Acho que foi 2006. 2006 foi o último álbum deles. Vai fazer 12 anos sem álbum. Tem fã assim, tipo eu, desesperada porque não sai nada. Eles estão fazendo shows. Em 2017 eles voltaram a fazer show. Tinha uma puta de uma estrela telêmica atrás da bateria, né? Pra mostrar o lado. o lado místico, vai? Da banda. E, putz, tô muito ansioso pra ver como é que eles vão, sabe, mostrar o metal deles de 2006 pra 2018, o que é que vai mudar, o que é que vai continuar, etc, a temática, porque eles fizeram álbuns bastante complicados, assim. Então é um disco aí que tem uma comunidade inteira esperando pra sair, assim, ansiosamente.
Nessa onda aí metal e melódico e tudo mais, tem o lançamento do Angra.
É isso,
e o Fábio Lione, também lança disco em parceria com alguém que agora me fugiu o nome. Mas é no comecinho do ano também, desse disco do Fábio Lione, que é o vocalista atual do Angra, e o disco do Angra.
O solo do Lione?
É, um disco solo, um disco em parceria com mais um cara, me fugiu o nome agora.
Vamos falar do Angra primeiro, que já liberou uma faixa. Achei horrível a faixa.
É, vamos meter o pau já desde agora.
Desde agora. Eu achei a faixa nova do Angra horrível, e o vocal do Lione, cara, ele me fez voltar, tipo, começo dos anos 90, assim, antes dos anos 2000, quando o metal melódico com o agudinho era moda e era legal. E, tipo, pelo menos pro meu gosto, não é, cara, legal. Pelo amor de Deus, para. Sabe, para. Vai pra outra coisa.
É. Tipo, o Angra, por muito tempo, foi uma banda referência aqui no Brasil por conseguir misturar o metal melódico com outras referências, né?
Uhum.
Música brasileira mesmo, música tribal, né? Lembra do Rebirth, né? Que é um puta de um disco, assim. Sem deixar de lembrar dos discos com o André Matos e tal, mas tipo, sempre teve alguma coisa diferente, assim, né? Sempre teve uma marca. E, digamos, tá ficando muito caricato, assim, o estilo, né? Eles estão incorporando estilo mesmo. E isso é ruim, né? Isso não vai pra lugar nenhum, assim.
Eles foram gravar lá naquele estúdio do Jens Bogren, eu não sei se é assim que fala, o estúdio que, se eu não me engano, o Sepultura gravou o disco novo deles, né? Só que o Sepultura foi lá e gravou um disco Sepultura. O Angra foi lá e gravou uma coisa, tipo, genérica aqui. Qual foi o disco que foi gravado aqui antes? Vamos gravar igual esses caras, assim. Tá tipo assim, gravando só essa música.
Então, geralmente eles escolhem um estúdio por causa da qualidade, né? Captação, várias paradas assim. Mas assim, nada supera a qualidade da sua composição. E pelo menos a primeira música que eles soltaram é bem ruim, e é que nem o Bruno falou aí. Como é que você falou, Bruno? Você usou uma palavra aí que foi perfeita.
Caricato.
Caricato. Muito caricato, cara. Putz. Riffs assim, burocráticos. O vocal do Fábio Lione, assim, sabe, meu amigo, sai correndo. Não dá pra aguentar. Caricato, é isso aí.
Horrível.
Então vamos ver.
E o volume do bumbo também, né?
Então, o volume do bumbo eu vi que falaram lá, mas eu achei normal, assim, não sei, pra mim tá ok. Então,
eu achei normal e achei muito engraçado a galera ficar, tipo, prestando atenção nisso, tá? Criticando então. Isso. Know that your mind is this tall, babe. All you feel
dentro dessa linha aí de mais de metal, não sei o que, né? Tem o disco do Rammstein pra sair.
Espero mesmo que saia.
Tem o disco, né? Já é um pouco mais pesado, assim, é o Slayer.
Uhum, opa! Ótimo.
Tá pra lançar também. E dentro dessa mesma linha também tem o disco da Sandileia.
Muito bom, cara. Olha só, Sandy tá produtiva.
O filho dela é muito fã de metal, né? Vai que rola.
O filho dela é amigo, é amiguinho desde sempre do Andreas Kisser.
Eu acho que ele é afilhado do Andreas, inclusive.
Pode ser. Eu sei que eles são muito ligados.
Eu posso estar falando besteira, mas velho, são bem ligados.
É, eles são ligados, o Andreas.
O moleque ama a Sepultura.
Sim, sim. Só lembrando aí que o Bruno falou do Rammstein, que vai lançar disco em 2018, pelo menos é o que a gente espera. O último disco do Rammstein é o Liebesfurallada, que é de 2009. Eles já fizeram um show, passaram pelo Brasil, inclusive, e desde 2009 não tem uma música nova desses caras. Eu tenho uma amiga minha que é muito fã, mas muito fã de Rammstein. Ela tá se descabelando, porque não aguenta mais não ter coisa nova pra ouvir dos caras.
Sim, é uma banda bem... conceituada aí no estilo e tal, né, e com muitos fãs e com certeza, né, tem muita gente esperando esse disco novo deles.
Outras duas do metal aí que estão pra lançar disco novo é o clássico Judas Priest, né, que tá pra lançar. O último disco do Judas Priest eu achei que era meio que auto-ironia, assim, porque parecia que eles pegaram os maiores clichês do metal oitentista e refizeram em 2014, assim, sabe? Então, não achei muito
eu acho que a fórmula. Não. Eu acho que a fórmula funcionou um tanto, mas a fórmula tá próxima de esgotar, assim. Então eu tô com medo, tô com muito medo desse disco novo.
Pra mim já esgotou faz uns 20 anos, mas beleza. Mas, ok.
Desde o Painkiller.
Deixa lá. E outra banda, que essa é diferente, essa aí é uma banda que está acompanhando, né, a evolução do metal de alguma forma ou de outra, é o Megadeth. Talvez deva lançar alguma coisa em 2018.
Uia. Esse Megadeth. Aí não sei o que esperar.
Então, vamos ver o que acontece.
Vai continuar a mesma sequência, né, do Distopia e tal, formaçãozinha bonitinha. Megadeth, Slayer, lançando no ano que vem, legal.
Ah, tem mais um do metal aí pra lançar, que é interessante. Sempre é interessante, mesmo que seja mais do mesmo. Ozzy Osbourne, que falou também que a nova turnê vem para o Brasil também. Ele também vai fazer disco novo. E aí vamos ver como é que vem, né, toda aquela coisa.
Vai ter o Zach Wilde?
Talvez tenha. Não tenho ideia, voltou, mas né? vamos
voltaram aí.
Procurar aqui se tem alguma coisa.
Ah, falando em Zach Wilde, de guitarristas, tem um disco novo aqui que eu vi do Joe Perry.
Vai sair também em 2018?
Sim.
Ah, legal. Vamos ver.
Vamos ver, né?
Vamos ver o que vem.
Teve um disco nesses tempos dele, né? Não esses tempos, mas acho que uns 2 anos atrás, que ele fez, tipo, temático, assim, né? Sobre o Natal.
Ah, eu lembro que o Bruno falou. Eu acho que o Bruno falou, tipo, em um dos primeiros podcasts que a gente gravou.
Que coisa. Aí, uma transição entre o metal e o eletrônico, Prodigy, que fez uma volta em 2015, tá pra lançar em 2018 também um disco novo. E aí, vamos ver o que é que vem também.
Que coisa boa, né?
Eu, assim, a partir de 2015, né, que eles voltaram e fizeram um disco que, pra mim, foi realmente assim, um resgate do que eles já fizeram, não tinha nada de muito novo. Eu tô achando que esse disco próximo talvez seja caminhar pela segurança, assim. Fazer aquela música foda que eles fazem, mas nada de... Acho que eles não vão ousar sair muito do que eles já fazem. Gostaria de ver ousando, mas acho que não vai ser isso. Puxa um aí, Gabriel.
Eu vou quebrar o clima aqui. A gente tá falando de metal, vou falar de uma diva pop.
Vai, quebra.
Diva do Sul, na verdade, Aretha Franklin.
Disco novo
dela com o Stevie Wonder. Vai ter participação do Stevie Wonder e do Elton John. E é um disco de certa forma esperado, né? Porque o último disco dela foi um disco de covers, que ela fazia uns covers meio estranhos de Alicia Keys e Adele. Então, vamos ver, né? Seis anos de espera aí por músicas novas dela. Então, vamos ver se é mais do mesmo.
Posso falar um pouco sério sobre Sandileia?
Fala.
Um disco novo de Sandy Leia só se for com Durval Lima Jr., né? Porque senão, que graça tem?
Cara, eu sempre falo assim que, tipo, a Sandy Leia não é o tipo de música assim que eu ouço, tá? Aquela coisa. Mas eu respeito muito o que ela faz, porque ela, como eu já falei em outro episódio, ela saiu de uma dupla muito conhecida aqui no Brasil, que era muito poderosa, muito pop, pra fazer um MPB que ela gosta, do jeito que ela quer fazer, que não tem um apelo comercial tão grande, ela não toca em muitos programas, sabe, da Rede Globo mais. Ela vai em um ou outro, bem discreta, assim. Ela faz o showzinho dela pra, sabe, com teatro e tal, e boa, e vai, e tá fazendo a música que ela quer fazer. E independente de qualquer coisa, eu respeito isso que ela fez, sabe? Ela não tá desesperada por sucesso e alcançar a vendagem.
Não, mas até porque mais do que todo sucesso que ela já conseguiu, não tem como.
Então, tem algumas cantoras que isso, tem, então,
se algo de positivo, quer dizer, se tem algo que de fato vale, é que ela conseguiu chegar nesse patamar aí, então, uhum, né?
Sim, exato.
Por tudo que ela fez, ela conseguiu chegar nesse patamar de poder fazer exatamente o que ela quer. Mas, pô, é meio sem graça, né?
Não, não é tão legal, mas enfim.
Eu acho que ela devia mirar, assim, na Thier. Eu acho que é um tipo de música que é próximo do que ela, sei lá.
Pode ser, é uma boa referência, principalmente agora que a Tia tá mais brega.
Uhum.
Sabe? Eu acho que. Não, mas aí falando de verdade, porque.
Mas eu acho que
tem um campo
brega.
Muito grande. É, então. Porque tem um campo bem grande pra ela trabalhar. Né? Eu acho que ela realmente devia mirar ali.
Eu lembro de um show no Sesc, né? Tá certo que a Tia não deveria ser assunto, mas já que eu citei, vamos lá, né? Eu fui assistir um show da Tia aqui no Sesc, né? Bauru, sei lá, uns 3, 4 anos atrás. E tinha eu lá, sei lá, com meus 27, 28 anos, e o resto era garotada mesmo, né? 18, 19, menores de idade, crianças de colo, enfim, todos amando a Tia, né? E daí, assim, teve uma menina, né, que ela ficou quase o show inteiro, assim, meio que chamando a atenção da Tia pra Tia dar um tchau pra ela, né? Aí quando a Tia deu tchau pra ela, é uma aliteração, né? Vocês percebem aqui, né?
Uhum.
aí a Tia deu tchau pra ela e ela, tipo, ai, ganhei um tchau da Tia, sabe? E eu acho que é mais ou menos isso, assim, a galera que curte a Tia. Eu acho que a Sandy tem potencial pra alcançar essa galera também.
Mas foi bom você falar da Tia, porque fica de gancho que vai ter texto do disco dela no blog.
Massa,
boa,
massa.
Boa, ótimo.
Tem álbum novo também do Offspring.
Aê, isso aí.
Curte punk rock. É, a banda que eu não assisti do Rock Hill.
Ô Gabo, já que a gente tá falando de adolescente, né? Então
Ah, mas eu gosto deles, eu gosto desse cara.
Eu também gosto, sou adolescente.
O Dexter finalmente terminou o PhD dele, né? O cara fazendo PhD e tal. Terminou e agora focar aí, lançar esse álbum novo. Vamos ver, né? Mais do mesmo, mas como é que funciona.
E
Tom Morello, cara do Offspring, o vocalista do Bad Religion, todo mundo com doutorado, velho.
Pois é. Massa.
Foi mal aí, Lucas, achei irrelevante.
Sabe? Não, tranquilo.
E depois falou que roqueiro que é burro, né, velho?
Pois é. Não, é interessante eles continuarem estudando. Assim. É difícil. Cara, continuar uma banda, fazer uma banda, tipo, continuar estudando, é complicado.
Roqueiro burro só tem um país só.
É verdade. Bem colocado, velho.
Pois é. Então, quem também vai lançar disco em 2018 é os escoceses do Churches, né? O trio de synth-pop com o produtor da Adele, né? O álbum mais pop e mais estranho e mais agressivo, foi como eles descreveram. E por produtor da Adele, eu quero dizer Greg Kirsten.
É, você já até misturou tudo. A gente pode começar a implicar já.
Ah, eu confesso que tava estranho com expectativas de 2018 sem Greg ter aparecido até agora.
É, então, mas aí vai ter Greg Kirsten com o Churches. Eu acho o segundo disco do Churches bom, mas eu esperava um negócio muito mais. Ah, sei lá, eu esperava pelo menos nas letras mais conscientes do mundo. Não que não sejam, né? Mas pela todo o ativismo. da Mayberry, né, que da Laurie Mayberry, que é a vocalista e a feminista e tal. Eu esperava uma coisa mais legal, assim, em termos de letra, e não veio. Então eu espero que esse terceiro venha falando alguma coisa sobre o mundo, pelo amor de Deus, que não seja só escapismo, e, ou sei lá...
Foi bem, bem mais do mesmo, né, disco, né, o segundo disco, assim, achei...
É, então...
E até decepcionado, assim, esperava muito.
Eu também, eu gostei do som até, mas eu esperava, sabe, sei lá, mais contexto, mais conteúdo. Mas vamos ver, sei lá, eu acho legal a banda, acho legal ao vivo também.
Sim.
E... espero o melhor pra eles. Pela própria sobrevivência deles.
Porque eu ia citar o Greg Kurstin, né? Porque eu vou falar da Alissa Akaimi.
E...
ah, tem disco novo, né?
Tem disco novo. Ela acabou de lançar um single chamado Inocente, que é uma parceria com a Ana Carolina. Também vai sair dia 12 de janeiro.
Opa, vou ouvir, hein?
E não tem muito, assim, não sei exatamente o que esperar do disco. Porque o primeiro disco dela é bem autoral, o segundo é bem de intérprete. Tem um clipe bem legal, então se a gente for esperar alguma coisa parecida com o visual do clipe, eu tô batendo palma, muito palma, muitas palmas, inclusive. Mas o que eu queria dizer é que a Alice, ela seria uma artista ótima pro Greg Kurstin produzir.
Só falta a Alice ter a grana pra contratar o cara, né?
É, não, lógico, isso é uma utopia, é um exercício de... É um exercício de imaginação... Até porque eu tô sugerindo a ideia, mas eu acho que se acontecesse eu ia implicar também, entendeu?
Claro. Eu vou esperar até sair alguma coisa pra implicar com o cara. Vamos ver se ele coloca juízo na cabeça da pessoa.
Ele fez coisa boa, ele fez coisa boa. Cara.
Fez sim.
É, mas... só rapidinho, entre nomes aqui, falar de uma banda californiana que eu gosto pra caramba atualmente. Que pra mim a banda, sabe esse som meio hard rock revival, assim, que a galera faz nos anos 80 e tal, Guns N' Roses? A melhor banda do momento, assim, Black Rebel Motorcycle Club.
Boa.
Uma banda californiana, óbvio, né? E eles fazem esse som e é muito ansioso. Eles lançaram um EP esse ano, que foi um dos EPs mais legais que eu vi. Vamos ver esse disco novo aí.
Tem o Muse, né, uma banda inglesa, um trio, parece que sai disco novo em 2018, porém tem que lembrar, o Muse está gravando e tal, mas tem que lembrar que o Muse também é uma banda daquelas que estão grandes, tem que planejar uma turnê gigantesca, sabe, não é só fazer um álbum no caso deles, tem que pensar em um monte de coisa ao mesmo tempo, por causa do tamanho que a banda tomou, de estádio e tal, então pode ser que atrase, mas... tá previsto aí pra anunciar pra algum momento de 2018. E aí o que eu espero de Muse, como um fã de Muse? Eu espero que eles parem de fazer música sobre conspiração, porque já deu no saco, deu no saco
já
essa
deu
estética.
No saco.
E, sabe, Jones é legal? Jones é legal, mas esse é muito previsível, é extremamente previsível. E eu espero uma coisa nova, um frescor novo, pelo amor de Deus, voltem a fazer outro tipo de música.
É muito chato que eu vou falar sobre drones, cara.
Eu até gosto da temática, só que assim, uma banda desse tamanho, falando daquela temática, soa até meio falso, sabe? Mas ok, mas é aquela questão, sabe? É tudo muito grande, é tudo muito futurológico, assim, é tudo muito, muito, muito sempre, sabe? É muita conspiração. Até é interessante, mas começa a ficar. Faz muitos discos que eles só fazem isso. Então tá ficando chato.
Mas acho que tem a ver com o DNA deles, assim, da banda. Essa coisa de até de futurístico, nessas coisas meio experimentais, não, vai. Eletrônica, manipulação que eles fazem, sonora e tal. Então tem todo um conceito de questão de futuro e tal. Enfim, mas eu concordo. Eu acho que eles têm que variar um pouco a temática mesmo.
Tem, pelo amor de Deus.
O bom de bandas como o Muse é que geram discussões muito boas, assim, né?
Sim, claro.
É, realmente.
Teve um podcast atualmente que eu tava ouvindo e estavam falando sobre o globalismo. Né, o globalista e tal, aí eu falei, tuitei pro cara que faz o podcast, falei, então, sobre o globalista eu também não conhecia, até ouvir a música do Muse, chamada The Globalist, tá nesse, que é a última música do Drones, né, e aí eu fui de saber o que era e tal, então até tem uns conceitos que eles usam, assim, que é interessante pra você saber o que tá rolando no mundo, só que assim, o álbum como um todo é um problema, assim, nesse caso, né, é muita conspiração demais, você perde a humanidade da coisa.
Um bom caminho seria fazer as coisas mais orgânicas, né?
Exato. Já seria um bom começo pra mudar.
É.
Não, é tipo, é muito tecnológico, é muito niilista, mas os caras continuam morando em mansões gigantescas.
Ah, pois não, é. isso sempre, né? Pois é.
Aí é bacana, né?
É. Mas sabe o que é interessante? É que os caras, principalmente o Matt Bellamy, né, que é o vocalista lá, o guitarrista, ele curte mesmo essas paradas, porque ele tava namorando aquela atriz, a loirinha, que eu esqueci o nome.
Kate Hudson.
Kate Hudson, é a ex-namorada dele, né? Ou a ex-mulher, mas é a ex dele. E quando ele tava namorando ela, ele foi convidado pra uma recepção na Casa Branca. E aí ele foi, né? A mulher foi convidada e ele foi junto. E aí ele encontrou o secretário de defesa. E aí ele tava compondo um disco na época. E ele acabou perguntando pro cara sobre essas coisas meio militares, paramilitares, sabe? De vigilância, pra saber o que o cara sabia, pra saber o que o cara falava sobre esse tipo de coisa. Então ele é um cara, assim, que ele gosta mesmo, sabe?
Ah, é. Mas isso é legal, assim, né?
Não, tudo bem. Isso é legal de um jeito. A personalidade
esse
dele...
Interesse... Você...
Não, assim...
Esse ó, interesse, sim.
O interesse é o interesse. A música que ele faz com isso é outra coisa.
Né? Não, é. Mas o que eu tô falando? Pois é, a intenção de trazer uma temática mais inteligente pra música, pra uma banda do tamanho deles, eu acho muito legal. Porque você pega, por exemplo, a influência que eles têm. Então, eles podem tratar de um tema inteligente, assim, e pensar até como uma forma de influenciar esse pessoal que tá ouvindo, que é muita gente mesmo, né?
Não, então, levantar uma bandeira, quem sabe. Aí cai no que eu escrevi na crítica do Drones, já no começo, e o que o Bruno acabou de falar. Os caras tentando abrir a cabeça das pessoas, mas morando ainda em mansões. Ou seja, os caras denunciam o sistema, mas se aproveitam do sistema.
É, mas se aproveitar do sistema é meio que...
É foda.
Uma coisa que todo mundo faz, né?
Não, faz, mas no caso deles, o problema é o tamanho que isso toma, né?
É da escola Roger Waters, né?
Da escola Roger
Waters. Roger Waters School.
Mas o problema é que o Roger Waters tem ações nas comunidades, entendeu? Ele vai a campo ajudar as pessoas. Ele vai mesmo, você tem atos que ele faz, que ele se preocupa, sabe, coisas que ele fala. Agora o Muse não, fica só na música deles, não tem nada que você sabe que os caras fazem pelos outros, ou por algumas questões, sabe. Roger Waters levanta bandeiras.
As músicas deles não são, não tem esse encunho assim.
Não, então, não tem.
De assistencialismo e tal.
Não, acho que é música mais, não tem é como ser tipo... assistencialista de forma alguma. Né?
E nesse cenário não, é bom que nem tenha também, né? Porque daí vai ficar coisa mais falsa ainda, né?
É, claro.
Eu adoraria ficar tomando hi-fi, assim, escrevendo músicas niilistas numa mansão à beira de uma piscina.
Tô bem.
Ou bebendo Jack Daniels, ou bebendo. Que seja Bavária, sabe?
Sim.
Aliás, Bavária nos patrocine, né?
Puta que pariu, podia ser, né? Pois é. Mas vamos lá, quando sair o novo do Muse, se sair esse ano, vai ter podcast, a gente vai poder discutir tudo isso em minúcias.
Tem disco do Joe Satriani, que o Lucas vai gostar. Ou não.
Nossa, meu pai do céu.
Guitarristas malucos por guitarristas que solam, escritam, vão gostar.
Nossa. Então, vai terminando a minha lista aqui, tem alguma pra vocês falarem que vocês querem falar? Éder e Bruno?
Eu tenho uma.
Fala
uma.
Eu tenho uma.
É uma moça nova-iorquina, ela chama Xenia Rubinos. Não tem um lançamento previsto. Ela fez um single, chama Levitating, lançou também essa semana. É um rap, um R&B, tem umas influências latinas, assim. O último disco dela é de 2016. É bem legal, chama Black Terry Cat. E ela tem um EP de 2013 que chama Magic Tricks. Ela é uma mistura de Alicia Keys com rap, com música latina. Ela tem várias referências e ideias bem, bem legais, assim. Eu tô muito ansioso por esse disco também. You vanish in a cloud of smoke like incense, while brown folks risk things and they rage against this machine built on green. And no, you won't be missed if you ain't really down. Mentiras, pa' que tú lo sepas. Pueblo unido, nadie lo divide.
o Éder. Mais ou menos essa pegada tem o disco, assim, eu espero, né, mas eu não li nada sobre, mas eu espero muito que a Alice Smith lance um disco novo. Ela lançou em 2013 o She, é um baita de um disco, assim, eu acho que uma das cantoras mais competentes ali da R&B, um R&B mais underground, digamos. Uhum. Mas não deixa de ser pop. Ela é underground porque ela não é muito conhecida. Mas, puta, esse disco She mesmo dela de 2013 é um baita de um disco. Ela andou envolvida também em outros projetos. Acho que um projeto da Nina Simone, que eu acho que foi o Lucas que falou sobre.
Sim, tem um documentário e tem uma trilha sonora, né? Uma trilha sonora com as pessoas que regravaram músicas. Aí ela regravou I Put a Spell on You e é sensacional.
É, então, ela é muito competente, essa moça. Acho que. E já tá, né? 5 anos. Né, em 2018 vão fazer 5 anos do She, né? Uhum. Que é um ótimo disco, mas assim, vamos lá, né? Vamos gravar mais coisa que a gente precisa.
Então vamos torcer, vamos cruzar os dedos e torcer pra ela lançar o disco.
Sim, verdade.
Eu tava aqui pensando na outra piada, né? Que o problema do underground é que ele não é pop, né?
Pois é. Muito bem.
Pra fechar minha lista aqui, eu queria falar só do álbum novo do Chick, que eu tô ansioso também.
Aham.
Nile Rodgers tá numa fase mais, digamos assim, renovada, assim, da vida dele e tal. Venceu um super um câncer recentemente e tal. O show foi muito legal, o show no Rock in Rio, então, high hopes.
Boa. Então, pra fechar minha aqui, eu separei o Bruce Dickinson, que ele deu uma entrevista esse ano com o The Guardian. E ele falou que se perguntaram, né? Os leitores mandaram perguntas pro The Guardian perguntar pra ele e ele ia respondendo tudo ao vivo. E ele falou que, olha, vai ter disco novo do Bruce Dickinson, mas ele tem que gravar enquanto ele não está trabalhando com Iron Maiden, então isso é complicado. E quando ele não tá voando também, porque também é piloto. E tem diversos outros projetos. Não tem nada certo que o disco vai sair em 2018. Inclusive pode sair só em 2019. Mas é uma confirmação que sim, ele está trabalhando em disco solo novo. E eu acho isso muito bom, porque eu prefiro ele solo do que na Maiden até.
Cara.
Mas beleza, isso fica a discussão para outra hora. Fica aí a indicação que talvez tenha Bruce Dickinson. Vambora pro próximo aqui. Valcian Calisto é um amigo nosso aqui lá do Piauí. Ele lançou um disco foda em 2016, se não estou enganado. Eu fiz a resenha, não fiz uma resenha boa, mas ele virou meu amigo mesmo assim. E isso que é bom. O cara lançou outros.
Melhores artistas são esses. Vou falar mal do disco do cara, eles continuam legais com você.
Sim, claro, o cara entende o nosso papel, né? Até porque ele é jornalista também. Mas, enfim. Mas foi o seguinte: ele divulgou muito o disco dele, ele fez por merecer mesmo. Todo o esforço de gravar em casa, do jeito que deu, conseguiu mais coisas, conseguiu mais apoio, conseguiu mais gente para gravar com ele. Ele tá compondo coisa nova, ele liberou duas músicas novas, inclusive uma que foi assim muito influenciada pelo Father John Misty do segundo disco, I Love You Honey Bear, que fui eu que mostrei para ele, o Father John Misty. Então, eu tenho aí uma... Eu influenciei o cara, olha só.
Olha aí.
E aí eu tenho... Quer dizer, eu acho, né? Eu até vou fazer uma entrevista com ele qualquer hora aí pra perguntar se foi isso mesmo. Mas se não foi também, beleza. Mas ele também participou de um... O Patofu, né? Fez uma coletânea de músicas regravadas por artistas independentes brasileiros. E ele foi escolhido pra fazer uma das músicas do Patofu. Então eu achei isso bem legal. E tô esperando aí... muito ansiosamente para ver o que vem nesse segundo disco, porque o cara, ele é realmente um desses que pega vários estilos da MPB e tritura tudo no liquidificador ali do forró piauiense, e ele faz um punk axé, e esse punk axé já tá tomando outros ares de outras coisas. Eu tô, sim, com muita vontade de ver para onde ele foi nesse segundo long play dele.
Aqui. boca para guardar segredos. E não se engane que a coragem de fugir é sempre medo de ficar. Eu vou entrar de sola e aí bater de frente, despedaçar o mês que vinga nossa honra. A sorte ainda não me lançou. Lá vem você.
E aí, pra fechar de verdade, ou quase fechar, né? Mas tem o Tame Impala, que está em estúdio. Oba. Está em estúdio. Kevin Parker está gravando e o quarto disco do Tame Impala deve aparecer a qualquer momento em 2018.
Eles já anunciaram um show já, né, para 2018, então isso pode ser o prenúncio aí de que o álbum possa estar para ser lançado.
Inclusive um pouquinho antes do show, na época do show, né? Deve ser mais ou menos por ali.
Uhum.
Então, legal também.
O show é
também.
Quando?
Ah, rapaz, já se perdeu nas abas aqui do Google Chrome.
O Tame Impala é uma das bandas que a gente gosta, que pra caramba, né? Ficou aí, acho que em terceiro lugar, o terceiro melhor disco de 2015, o disco deles, o Currents. É legal pra caramba, gosto muito também. E fica aí pra ver o que vai acontecer.
Desculpa, Lucas. Não, é 12 de julho. 12 de julho, primeiro show marcado pra 2018, no Mad Cool Festival em Madrid.
Madrid, certo. Então talvez esteja lançando o disco aí no verão. Vamos ver, verão da América, do Hemisfério Norte.
Vai.
Viu, eu gosto disso em vocês, cara. Vocês foram atrás de informação assim na hora, mano. Ué, calma aí, vou lá, vou procurar, vou achar. Muito louco isso, muito louco isso.
É
muito louco ouvir vocês fazendo isso, mano.
Só. A gente faz. Outra banda que não dá pra deixar de colocar aqui é o The Management, ou MGMT, ou então MGMT. Que tá indo
bem. Isso, essa banda, cara. Essa banda, eu ia falar dela.
Então.
Carinhosamente eu chamo de Minas Gerais e Mato Grosso.
Também, boa. vai lá então, Éder. Completa aí. O que você espera de Little Dark Age, que é o quarto disco deles?
Ah, eu só espero que seja muito legal, cara. Eu só espero que dê pra viajar grandão, assim.
Pode crer.
Porque esperar que façam. Um outro oracular, assim, não é o caso. Então que seja uma viagem bem gostosa, assim.
Tem dois clipes, tem duas músicas já liberadas, tem dois clipes, e os dois clipes são dopados pra caralho, principalmente...
Né? As músicas são gostosas, e... Pô.
Eu não gosto nada do terceiro disco. O primeiro eu gosto, o segundo eu gosto, o terceiro eu não gosto nada, e esse quarto, vamos ver o que vem.
Veremos.
Ok, e agora eu vou citar um artista que já tem single também, mas eu vou tocar a gente vai tocar o single dele só no final desse programa, que é o Moby, né? O Moby, o DJ, ele também vai lançar o disco Everything Was Beautiful and Nothing Hurt em março, já em março. Pelo que dá pra sentir da primeira música liberada, é um disco bastante uma volta assim, ao Moby clássico. O Moby, que fazia música eletrônica assim, muito baseado em techno e tal. tem muito essa pegada, assim, de quem acompanha ele há mais tempo, né? As grandes músicas, os grandes clássicos do Mob. Essa música, pelo menos essa música nova, tem toda essa cara. Tem outras coisas que ele tá acrescentando, que vem dessa escalada dele como compositor também, mas o som, no geral, tá parecendo levar mais pra esse Mob mais conhecido. Vamos esperar pra ver. E é um cara também super anti-Trump. Lançou dois CDs de punk rock fudidos de agressivos. Os dois contra o Trump e contra você que come carne, porque ele é vegano desses bastante, né?
Militantes
de verdade, assim. Exato. E esse novo disco, né, deve vir com essa carga também, assim, inconformada com os Estados Unidos atual. E só pra terminar, uma coisa que eu ia falar no episódio passado acabou passando, porque ficou gigante, vou falar agora. Eu e o Gabriel fizemos um episódio chamado Música Anti-Trump, em 2016, que foi lançado uma semana antes da eleição americana que deu poder ao Trump, que elegeu o Trump. E a gente falou lá, né, que tinha muita gente fazendo música contra o Trump, a gente falou algumas coisas do que o Trump pensava, e a gente falou que, olha, se ele ganhar, pode ter certeza que 2017, né, esse ano, ia ser marcado por muitas músicas de protesto. Mas podia ter certeza. E ó, dito e feito, o primeiro disco resenhado de 2018, assim, que foi lançado já no comecinho, primeira semana de 2018, foi o do Run the Juice, Run the Juice 3. E é extremamente influenciado pela coisa do Trump e falando para os Estados Unidos recomeçar, que aquela porcaria não deu certo, sabe? Põe fogo e começa de novo.
Pois é,
e terminou
pois é,
com outro rap do Eminem. Sendo bom ou sendo ruim, tem várias letras ali assumidamente anti-Trump também. E fora isso, teve The National. Nossa, cara, teve
Miguel, muito até disco. O Miguel, cara. Miguel.
Até o Miguel, pois é. Teve muito disco anti-Trump, muito. Se você procurar por Trump, acho que na busca do Escuta Essa Review vai aparecer muito álbum. Então,
é isso que eu tava... Né? Só interrompendo aqui rapidinho, Lucas. Isso que eu tava pensando outro dia. Caramba, se for pra contar, assim, quantas vezes eu escrevi esse disco, fala sobre Estados Unidos, sobre o comando de Trump. Dava pra copiar, assim, deixar copiada essa parte pra só colar.
É, porque é verdade.
É muito mesmo. É uma coisa constante. É muito louco. Assim. A forma como eles têm esse comprometimento, né, com a política lá.
Sim, e mostraram, né? Mostraram de verdade. Ó, a Father John Mist também fez um disco muito carregado disso tudo. O Depeche Mode. Nossa, tem pra caramba, cara. Então era isso.
Roger Waters.
O YouTube. Sim. Cara, tem muita coisa. Só procurar que você vai achar fácil, assim, no blog. Tem muita, muita música mesmo. Muita, muita mesmo. Até Steven Wilson, né? Steven Wilson falou também dessa coisa da pós-verdade, da política, que, né? Dessa insanidade Sim. que tá acontecendo toda. Até ele falou sobre isso. E é isso. Então eu queria deixar isso registrado. Beleza? Então beleza, galera, esse foi o nosso episódio, último episódio do ano, episódio 63, né? O que esperar em 2018 da música, qual é a perspectiva aí de 2018, e tentamos dar aí um panorama do que vai vir e do que a gente espera desses álbuns todos. Espero que você tenha gostado. Fica de olho. Você viu aí, ó, Camila Cabello já no começo do ano, entre outros. Então fica ligado que a gente vai falar, vai fazer podcast, vai fazer resenha. Só fica ligado em escutaessareview.com, beleza? Querem falar alguma coisa aí?
Beleza, João. Feliz Natal e um ótimo ano novo pra todo mundo, né? Pra deixarem os sapatinhos na janela, porque todo mundo é filho de Papai Noel.
É, todo mundo quer presente. É isso aí, vou repetir o Éder. Feliz Natal, feliz ano novo pra todo mundo, muita felicidade, muita comida. Eu queria falar só um agradecimento geralzão aqui a você que acompanhou os nossos 46 podcasts desse ano e as críticas, mais de 200, sei lá, 50 críticas. É, muita crítica que a gente escreveu, muita coisa, tá sempre ativo e vai continuar aí até o fim do ano e no ano que vem também. Isso aí, fique conosco.
É, ainda tem mais crítica, fiquem ligadinhos.
Vai sair coisa ainda. Vai sair até o Natal, vocês esperam um black metal aí na porta do nascimento de Jesus. Pode ficar sempre tranquilo.
É só últimos comentários. É uma banda que provavelmente vai lançar disco em 2018, é o 5 a Seco.
Boa.
É, agora um artista que de repente seria legal lançar seria o Marcelo Genesi. E um artista que eu não gostaria que lançasse mais nada seria o Thiago York. Então um abraço.
Feliz 2018.
E
Bruno, vocês,
estaremos. Thiago... De repente a gente faz um. Eu e o Thiago York. É, eu comprei um teclado, né? A questão de um mês e meio atrás. É, a gente faz alguma versão aí, Thiago York tocando violão e eu tocando teclado. Véio. Sacanagem que ele tá fazendo com o Milton Nascimento, né? De fazer turnê com o cara, né? Então, vamos num músico ali do patamar dele, de repente eu. Assim.
Ô, Bruno, então não faz do Mamona, senão o Rick Bonadinho vai ficar pistola aí.
É. Ah, e só, né? Aliás, um abraço pro Thiago York, né? Apesar da zoeira que a gente faz aí. E parabéns aí que ele tá com o cabelo bem parecido com o de Jesus Cristo, né, cara? Parabéns.
Muito bem. E olha só, Bruno e Thiago York, eu shipo esse casal.
Meu amor chama-se Natália.
Bom, um abraço pra Natália. Bom, galera, valeu por terem acompanhado todo esse podcast. Foi um ano super ativo, falamos de muita coisa, tem muita coisa, muito conteúdo, muita discussão, muito desentendimento, muito entendimento. Espero que vocês tenham gostado. Vão atrás outros episódios, está chegando agora. Não deixa de acessar escutasreview.com. Ok? E é isso, então Feliz Natal, um bom ano novo, muita música pra você e vamos lá, vamos curtir. E pra terminar esse episódio, eu falei que ia rolar uma música do Mob aqui, né, música nova dele, é Like a Motherless Child, do disco Everything Was Beautiful and Nothing Hurts, que sai em março. Então fica aí com o Mob e até o ano que vem, até mais.
Até ano que vem.
Couldn't stay, sir, like a motherless child.
Sometimes.